Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem vos fala é Lívia Lambler. Eu sou jornalista, escritora, produtora de conteúdo e podcaster também. Aqui nesse podcast você vai ouvir sobre memes, notícias e assuntos relevantes, ou nem tanto. Oi, pessoal, vocês estão no podcast da Lívia Lambler. Não deixem de me seguir nas redes sociais, eu estou em todo lugar. Estou no TikTok, estou no Twitter, estou no Instagram, estou até no YouTube, apesar de estar um pouco afastada, mas estou no YouTube também. E não deixem também de seguir esse podcast na plataforma de áudio que vocês estiverem ouvindo, tá bom? Isso ajuda muito o produtor de conteúdo, no caso, eu mesma. Hoje nós estamos aqui com ninguém mais, ninguém menos do que André Rochadel. Gente, eu tô tão feliz com esse convidado, gente. Sério, eu vou falar aqui quem é o André Rochadel. Se vocês não conhecem, eu não sei por que vocês não conhecem, porque ele é uma pessoa incrível. Ele participou do Masterchef Profissionais. André é engenheiro elétrico pela UNB, mas foi na gastronomia que ele se encontrou. Atualmente, ele assina uma coluna da Metrópolis, além de produzir vídeos de culinária e ser um twitteiro super engajado. André, sério, eu tô feliz demais de ter você aqui, de verdade. Muito obrigada por participar aqui do podcast.
Eu que agradeço. Bom, deixa eu falar primeiro minhas redes, né, gente? Quem quiser me seguir no Twitter, eu sou André _ Rochadel ou _ Rochadel. No Instagram, André.Rochadel. TikTok também tem o André.Rochadel, mas eu confesso que eu não uso e nunca consegui entender o TikTok, então não adianta de muito. Tenho a coluna lá no Metrópolis, como a Lívia bem disse, e sempre tem receitas lá, e toda sexta-feira sai um quadro das minhas receitas de YouTube, Cozinhando com Rochadel. Essa sexta, em especial, não vai sair porque o estúdio onde a gente filma estava de férias, mas já volta de novo e tá tudo no meu Instagram também e no site do Metrópolis, na seção de gastronomia. Confiram lá e também no canal do Metrópolis no YouTube, que vão ter todos os vídeos lá e vocês podem cozinhar comigo.
É muito legal, viu, gente? Acompanhe mesmo o André, porque as redes sociais dele são super atualizadas e ele sempre tá falando de gastronomia também, assim, que é o foco principal dele. Mas olha, vamos começar aqui esse papo então, André, que eu tô assim super curiosa, porque você... Uma vez eu já conversei aqui no podcast com a Janaína, que também é uma queridíssima.
Ah, adoro a Jana.
Ah, eu amo a Jana, Nossa. E assim, vocês dois têm uma trajetória um pouco parecida, apesar de serem coisas diferentes, porque vocês pularam de uma coisa para outra. Você, pelo que eu pesquisei, você começou com engenharia, aí você pulou para gastronomia, participou do Masterchef e agora você produz conteúdo para internet. Como é que foi essa transição toda? Como que você começou?
Cara, tudo foi muito louco. Assim, interesse por gastronomia eu sempre tive desde que eu me dou por gente. Assim, eu lembro de viagens. Assim, eu sou da típica família classe média de Brasília. Uhum. Então, chegava fim de ano, brasiliense, todo mundo, como é que se diz? Funcionário público. Tira férias e vai viajar. Aí a gente ia pro sul, meu pai sempre levou a gente muito em restaurante. Sempre quis muito que a gente conhecesse gastronomia, ele sempre gostou demais. E eu lembro até deu com 8 anos, em Gramado. E tinha um restaurante lá que o pessoal cozinhava, fazia filezinho de frango e de carne numa pedra vulcânica na mesa. E foi o que a gente pediu. Uhum. E eu, com 8 anos, eu já pensando em ser cozinheiro real fazendo aquilo. E sempre gostei, aos 10 anos, eu comecei a brincar de cozinhar mesmo, com a babá das minhas primas, que na verdade são primas assim de consideração, elas eram minhas vizinhas de parede. E aí eu ficava batendo clara em neve, aprendendo a fazer bolo, aprendendo a fazer sopa. E fui pegando gosto, depois ganhei livros da minha tia, mãe dessa minha prima. E aí comecei a brincar mesmo. Daí com 15 anos, 16, meu pai começou a pagar curso pra mim, sempre que abria um. Aqui em Brasília era muito raro, né? Eu tô com 36 anos, então Brasília era tipo roça em termos de gastronomia naquela época.
Uhum.
Não roça, mas assim, os mesmos restaurantes que tinham no início dos anos 2000 eram os que tinham na década de 80.
Nossa!
Ficou bem, o cenário aqui ficou bem congelado por muito tempo. E aí fui fazendo isso, sempre fui gostando de cozinhar. Só que eu nunca vi como carreira. Eu sempre via carreira, essa é a cabeça do brasiliense, né? Carreira é fazer o UNB, passar no concurso público e é isso. E eu pensava em trabalhar com gastronomia, assim, depois de velho, abrir meu restaurante, aquela velha burrice que todo mundo acha que é fácil ter um restaurante, né?
Sim.
Aí fiz engenharia elétrica, no meio do curso eu já vi que não era bem o que eu queria, mas eu não conseguia pensar em nenhum outro curso que eu quisesse fazer. E fui até o fim, vou pegar o canudo pelo menos e pronto. Formei e pensei, às vezes, depois que eu comecei a trabalhar na área, o negócio fica legal. Aí passei no concurso do metrô e no da Infraero. O da Infraero, eu passei, o metrô me chamou antes, daí eu já comecei a fazer lá, 3 meses depois me chamou da Infraero. O salário era um pouco melhor, mas eu já conhecia o metrô, assim, o que, que eu ia fazer lá. Uhum. E eu não vou trocar o certo pelo duvidoso, até porque eu estava trabalhando na área da engenharia que eu gosto, que é a área de potência.
Sim.
Que é a alimentação, alta potência, alta tensão e etc. E aí, só que foi assim, um ano que eu vi que não era o que eu gostava, eu olhava para o lado, eu via o que, que é um engenheiro interessado, o que, que sou eu. Assim, eu nunca, eu nunca fiz um péssimo trabalho, mas eu digo que eu era medíocre lá, eu fazia o que me pediam. Tipo, se me pedissem assim, tem que solucionar tal coisa assim, eu ia lá, tinha um prazo X, eu entregava sempre antes do prazo, ótimo. Mas entregava só o que me pediam, não ia um milímetro além e voltava para as minhas coisas. E as minhas coisas eram ficar lendo sobre gastronomia, de verdade. Eu ficava na internet lendo sobre gastronomia. Aí, e eu vendo o pessoal do meu trabalho assim, solucionava o negócio e, por que isso acontece? Daí abria os livros de engenharia, olhava, eu falava, gente, eu estou num lugar muito errado. Aí, e comecei a ganhar meu próprio dinheiro, obviamente. E comecei a fazer a faculdade de gastronomia.
Você fez aonde a faculdade?
No IESB, que é uma... Era, na época só tinham duas aqui em Brasília, era o IESB e a UDF. Hoje em dia tem bastantes cursos aqui, mas eu já legal. Até perdi a noção. Entrei pro IESB, comecei a pagar meu curso. 2 meses depois de eu entrar, abriu o Gero aqui em Brasília, do Grupo Fasano. E eu peguei e falei pro meu pai. Pai, abriu o Gero, eu queria fazer o... Eu tava muito infeliz no meu emprego, assim. Queria fazer o teste lá pra auxiliar de cozinha. Aí meu pai falou, André, você pode até fazer, mas eu não tenho dinheiro, eu morava com eles na época, eu não tenho dinheiro para pagar a tua faculdade. Aí eu, então morreu, não vai acontecer, tudo bem, e fui dormir. E eu sempre acordava muito cedo, meu pai também, daí eu acordei no dia seguinte, é tipo cena de filme mesmo, acordei às 6h30 da manhã, meu pai estava sentado na poltrona da sala, assim, olhando para frente. Aí eu olhei pra ele, dei bom dia, daí ele olhou pra mim e falou assim, vai lá fazer a entrevista, eu me viro aqui pra pagar a faculdade. Aí eu fui. Aí eu era muito qualificado pra o cargo de auxiliar de cozinha, né? Eu já tinha vários cursos de cozinha, era novo, tinha um diploma, enfim. Mas o pessoal lá, depois eu descobri, me aceitou de sacanagem, que eu ia ser uma diversão pra cozinheiro. Porque a cozinha é um ambiente muito hostil e é um ambiente que ama te humilhar. Então olharam lá aquele moleque com cara de filhinho de papai, eu tinha o cabelo cacheadão, se bem que agora meu cabelo tá bem parecido com o que eu tinha na época. Cacheadão e tal, e eu tinha cara de muito mais novo, eu devia ter cara de que tinha uns 16 anos à época, eu já tinha mais de 20. Aí a galera me aceitou, me colocou direto na sessão de... açougue, eu virei auxiliar de açougue, que é a área mais nojenta, né? Você começa a mexer com frutos do mar, você fica cheirando aquilo durante 3 dias, e era assim, lá o volume era muito grande, chegava 40 quilos de lula, 50 de lagostim, e eu ia lá trabalhando, eu trabalhava 12 horas por dia tranquilo. Passou um mês, todo mundo começou a brigar por mim para eu ser auxiliar da área deles. Eu cheguei a ficar responsável pelo açougue, eu, auxiliar de cozinha, fiquei responsável pelo açougue quando o açougueiro tirou férias, de tanto que a confiança já estava. Aí eu passei um tempo lá, depois eu vi que eu não ia crescer lá dentro, porque a estrutura de crescimento do Grupo Fasano é muito diferente. Me disseram que hoje em dia mudou, mas antes valorizava muito o tempo de casa, o que é uma grande bobagem, assim, porque um cara com 5 anos de casa tinha preferência com um T2 fazendo um trabalho pior, sabe? Então, não, e eu digo um trabalho pior, eu não digo assim, o cara trabalha bem, não, o outro falta, faz bobagem, e ainda assim, pelo tempo dele, ele continua. Assim, um parênteses, quando eu larguei a engenharia, minha mãe pirou.
Ah,
porque,
imagino.
O sonho de todo pai brasiliense é isso, é ter teu filho concursado, porque acabou, a gente tá com a vida ganha.
Ai, André, eu vou te falar, Vou te falar, não é só dos brasilienses, não. O sonho da minha mãe é que eu tivesse feito concurso público.
É, que aqui é muito fácil, aqui tem muito, muito, o tempo inteiro.
Entendi.
Então, nos outros estados, até o pessoal vem para cá, né? Era comum isso, ter caravana do Rio, caravana de São Paulo para fazer os concursos. Os
sim,
hotéis
sim.
lotavam, os hotéis mais baratos, mais para negócios, eles lotavam aqui em época de concurso. E aí minha mãe pirou, passou 5 anos da vida dela me dizendo que eu tinha cometido o maior erro da minha vida, sempre jogava na minha cara. Só que eu comecei, eu sou bom nisso, né? Daí eu comecei a despontar. Eu saí do Gero, já virei chefe de um café de uma grande padaria daqui de Brasília. Aí, depois de lá, eu consegui abrir com os amigos meus um buffet que começou a fazer festa para muita gente. Depois a gente brigou e... Brigou não, né? Se desentendeu, fechou o negócio só, mas todo mundo se fala até hoje. E eu comecei a fazer evento particular. Evento particular é um negócio fantástico, você tira muito dinheiro. Muito. Mas só que é difícil você ter uma constância de trabalho.
Sim.
Então tem assim, sem brincadeira, teve meses que eu tirei em 2 semanas... Eu tirei R$8.000, um absurdo. Só que daí eu fiquei 1,5 mês, 2 sem nenhum trabalho.
Nossa, aí
é muito, muito difícil. Numa dessas, eu fiz um trabalho para uma personalidade daqui de Brasília e a decoradora era esposa do dono de um grande restaurante daqui. E aí ela me viu trabalhando, gostou muito e eu ajudei ela com a decoração. Assim, a gente compôs a louça e etc. E ela gostou muito disso, que parece que normalmente não tem esse diálogo, né? Eu fui com ela ver as louças que ficariam melhores com os pratos, as travessas. E aí a gente fez e ela falou, olha, eu tô com a vaga de sous-chef lá. Você topa? Eu topo. Fui pra lá e entrei como sous-chef. Depois de 1 ano o chefe saiu e eu assumi a chefia. E daí tá, comecei a sair em jornal e etc. da cidade. Aí minha mãe passou a ter orgulho de mim. Deu...
Olha só.
É, eu até sacaneio ela, você só queria matéria de jornal, né? Não tava nem aí pra mim, assim.
Coluna social, gols.
É, exatamente. Quando apareceu lá, aí ela ficou feliz. Aí eu acabei me desentendendo com os proprietários do restaurante, no sentido de que a gente começou a bater boca. O que é algo comum em restaurante. Mas eu falei assim, pra mim, eu falei pra eles também, hoje, até hoje, são muito meus amigos. Falei, gente, ó, eu tô saindo porque a gente não tá mais no nível de respeito que eu gosto. Aí elas, mas eles até falaram, é bobagem, a gente só discutiu ontem. Eu falei, não, mas é que eu cruzei uma linha que eu não gosto de cruzar. Eu gritei com vocês de volta, assim, isso pra mim é impensável, vocês são os meus chefes. A gente não tá de igual pra igual, nem vocês têm que gritar comigo, nem eu tenho que gritar com vocês. Então, pra mim, já chegou no momento que só vai desandar. Daí eles me deram a demissão, tudo bem. Tanto que quando eu voltei a Brasília, um tempo depois, eles queriam que eu fizesse evento lá. Mas aí Brasília acabou pra mim, porque aquele era o último restaurante, e assim, puxando sardinha pro meu lado, no ano que eu chefiei a gente ganhou melhor contemporâneo da cidade, aí fiquei felizão.
Que legal, parabéns!
O orgulho que eu carrego. E aí eu falei, cara, Brasília acabou, porque todos os restaurantes que tinham naquele nível, o chefe era o dono. Então, se eu entrasse, eu entraria no máximo como sous-chefe ou como chefe de brigada. Aí eu falei, se é pra dar um passo pra trás, vou dar um passo pra trás num lugar maior. Aí eu fiquei entre Rio e São Paulo, fui pro Rio de Janeiro, na época. E aí foi na loucura mesmo. Eu fui com o dinheiro da rescisão, o currículo e as minhas roupas pra lá, assim.
Você não tinha prospecção nenhuma no Rio
nenhuma.
Ainda?
Não tinha nenhum
Caramba.
Diálogo com ninguém. E eu fiz uma lista dos restaurantes. Hoje em dia, assim, eu penso, cara, eu fui muito imprudente, muito.
Mas deu certo.
Deu, mas assim, tinha tudo pra dar errado. Que eu ia nos restaurantes e pedia pra chamar o chefe. Aí o pessoal chamava o chefe, que achava que eu era cliente. Aí quando o chefe vinha, eu entregava meu currículo na mão dele. E falava, eu queria tentar uma vaga de cozinheiro na tua cozinha. E daí ele falava, o que, que é isso na tua outra mão? É minha doma. Era pra eu começar na hora, assim.
Nossa!
E foi bem ousado nisso daí. E eu recomendo até que as pessoas façam isso. Quando me perguntam como pedir um emprego, eu, cara, vai com a tua... Não vai conversar. Já vai com a tua doma na mão pra mostrar que você não precisa se preparar, que você tá pronto. Se o cara quiser te pôr à prova naquele momento, ele te põe. E foi assim que aconteceu no Alouro. Me chamaram lá para eu fazer. O Alouro era do Luciano Bossedia, que foi chefe executivo do Grupo Fasano por muito tempo, mas não foi contemporâneo comigo. E aí a gente fez o teste, por sorte me colocaram na maçaria, que é o que eu sabia muito por conta do Gero, e fiz os raviolis para eles, e faltou um cozinheiro no horário de almoço. E aí eu fui ajudar o pessoal lá na hora do almoço, falei, ah, só me avisa onde são as coisas, porque assim, ponto de que eu fiquei na chapa, né, na parte de carne. Falei, ponto, para mim é tranquilo. Eu só tenho que saber, assim, por exemplo, tinha um prato lá que era o robalo mediterrâneo, daí era o robalo e um camarão VG grelhado. Então esse tipo de coisa eu tinha que saber, né, o que, que eu tinha que preparar pro prato. Aí a gente fez, eu acho que foi 40 couverts naquele dia, que para mim era moleza. Aqui em Brasília a gente fazia, couvert é o número de pessoas, né, que em Brasília eu fazia 120 em dia de movimento, tranquilamente, sabe? Aí quando terminou, o chefe chegou lá, o chefe executivo, né, o Luciano, chamou o chefe operacional, perguntou para ele como é que eu tinha ido, o cara falou, olha, irretocável, não tem o que falar não, a massa eu não tive que mexer, ou ele ajudou a gente na pauleira aqui, daí no dia seguinte eu estava contratado já. E aí foi muita sorte, eu entrei como primeiro cozinheiro, e 6 meses depois saíram os dois chefes, dos dois turnos, da manhã e da noite.
E aí você assumiu?
Eu assumi a chefia da noite, que era mais importante. Isso daí deu uma ciumeira pro outro cara que você não tem ideia, assim. O cara tentou me derrubar até o momento de não poder mais, assim.
Tem muita competição na cozinha.
É competição, também. Eu acho que tem toda a área, né? Mas
sim.
Na cozinha tem uma puxada de tapete baixa mesmo, assim. O pessoal te sabota. Ele chegou a jogar molho meu fora.
Gente.
Teve um dia que eu tava fazendo um caldo de vitelo. E aí eu fiz ele no maior carinho, assim, e tal, deixei. Um dia eu chego lá, não tá mais o caldo. Eu virei bicho, assim. Daí ninguém sabia o que tinha acontecido, uma panela de 10 litros, 15 litros tinha sumido. Aí eu entrei espumando na sala do chefe executivo, né? E assim, pra eu perder a calma, é muito difícil, mas eu entrei espumando. Falei, eu não vou mais fazer porra nenhuma enquanto esse cara ficar sabotando, não sei o quê. Ele, calma, respira, não sei o quê, pegou um café expresso pra mim, ele sempre queria me acalmar, pegava um café expresso. E falou pra eu fazer de novo que não ia mais acontecer, deu beleza. Realmente, isso não aconteceu. Aí depois eu virei sous-chefe executivo do hotel inteiro, enquanto ainda, porque era um restaurante que ficava no hotel, ele não era do hotel, tinha o restaurante do hotel que ficava no quarto andar, e tinha gente, porque pra você ter a classificação de hotel de luxo, você tem que ter o que eles chamam de restaurante gastronômico também. Então, você tem que ter um restaurante fino e você tem que ter o restaurante de hotel. É como o Copacabana Palace, que tem o Pérgola, que é o restaurante de hotel, e daí tem os outros lá, que são os restaurantes finos, estrelados. Todo hotel maior tem isso. A não ser os hotéis boutique, que costumam só ter esse restaurante chique mesmo. E aí eu virei corresponsável por todo o hotel. E aí depois a Hilton comprou o hotel, a rede Hilton, e eu permaneci como sous-chefe executivo, e aí o negócio ficou bem pesado. E eu fiquei responsável por 63 funcionários, tinha que fazer, é muito burocrático o Hilton, ele é muito, é uma empresa mesmo, né? Então você tem que fazer relatório, você tem que conversar com gente em inglês, em português, tem que, e como era uma transição, e é muita autoridade da rede, assim, é o chefe executivo de toda a rede Hilton, e é o gerente de alimentos e bebidas de toda a rede Hilton, aí depois ia a galera da Latinoamérica e tal, e ficou nessa, assim, só que, e eu tava indo bem, mas eu não cozinhava mais, eu tava bem infeliz com isso, porque eu chegava, só ia resolver pepino, apagar incêndio, quase não pegava mais em panela. E daí, meu pai teve uns probleminhas de saúde aqui em Brasília, e por coincidência, na mesma época, o Metrópolis quis falar comigo. Eu morava no Rio completamente sozinho, eu conhecia pouca gente, eu morei um pouco mais de 3 anos, eu só fiz amizade lá depois de 2 anos, que é meio difícil fazer amizade no Rio.
Você acha?
Olha, eu tinha o seguinte problema, todo mundo com quem eu me relacionava de amizade, dado momento, queria me pegar e ficava puto comigo e brigava. E eu não queria misturar as coisas. É. E aí eu descobri que isso é uma constante lá, todo mundo se pega lá, né? Mas assim, eu não tenho esse negócio. Olha, é meu amigo, eu peguei, depois tá de boa e tal, a gente é brother. Não, não tem.
Olha, eu sou carioca, você sabe, não sei se você sabe, mas eu sou carioca.
Ah, o sotaque te entrega totalmente.
Sim, cara, todo mundo se pega no Rio e continua amigo. Isso daí é um fato. Eu não sei como é que é nos outros estados, mas no Rio é exatamente assim. Então, assim...
Pois é, e eu ficava um pouco travado com isso. Eu não costumo misturar. Até assim, gente que eu já fiquei pra eu ficar amigo de novo, pra mim é meio estranho, muda a categoria, mas eu sou meio quadrado com isso. Hoje em dia eu sou mais relaxado. Mas foi isso. Daí, depois de 2 anos, eu tinha amigo, mas eu fazia muito vídeo no Instagram pra galera daqui de Brasília ver como é que era, né? Daí eu fazia, eu cozinhando em casa, mostrava meu cafofo lá, e fazia piadinha, sempre praticamente a mesma coisa que eu faço hoje em dia no Instagram, só que mostrando minha rotina lá. E eu fazia pra meia dúzia de seguidores que eu tinha, eram os meus amigos daqui mesmo, que me seguiam. E aí o pessoal do Metrópolis entrou em contato comigo. Aí me trouxe pra Brasília um dia pra conversar. Aí a gente almoçou junto, aí me trouxe um outro dia, a gente almoçou junto de novo. E eu achando, assim, eu sabia que eu não tava vindo só pra passear. Eu achei que eles queriam um correspondente lá no Rio de Janeiro, pra gastronomia. Sim. Que o Metrópolis estava crescendo muito na época e tal. Aí eu já tava pensando nisso, pô, que legal, você colunista. Aí eles entraram em contato, me telefonaram. Então, a gente não chamou você aqui pra bater um papo, deu? É, eu imaginava. É, a gente tá querendo ter uma parte de gastronomia mais forte. Queria alguém que fizesse vídeo de gastronomia e que falasse bem e tal, soubesse comunicar. A gente te chamou pra saber se você sabia falar, sabe? Aí, nossa, ó, bacana. Daí ela teve só um porém. Ela falou, olha, mas, assim, a forma como você se comunica, e a diretora toda cheia de dedo, eu falei, tá, eu sou muito seco e irônico, né? Daí ela, é. Eu falei, ó, não tenho nenhuma vaidade, se precisar que eu seja mais expansivo, mais alegre, etc. Eu faço, mas eu falei, eu não tenho experiência, eu tenho que ser dirigido. Alguém tem que me dizer como é que eu tenho que agir, quais são os vícios que eu tô fazendo. Só que acabou que essa persona rabugenta deu certo lá, assim. O pessoal gostou do jeito que eu falar absurdo, sério, que eu nunca falo sério, mas eu tô sempre com a cara séria, né? Aí acabou dando certo. É. E eu não ia escrever, mas quando eu entrei lá, aí eu voltei pra Brasília. Quando eu entrei lá, tinha 3 pessoas ou 2 do setor de gastronomia que estavam entre férias e atestado e tal. E aí o editor me passou algumas coisas para escrever, gostou do texto, eu acabei assumindo a coluna escrita também. E tô nessa desde que então. Legal. No meio tempo aconteceu o Masterchef, que foi uma grande loucura. É algo que a gente só quem passou realmente entende. Eu acho que todo reality é assim, o pessoal do Big Brother também fala isso. Me deu uma projeção muito grande e foi um negócio meio louco para mim. Aí o pessoal até aqui em Brasília já me reconhecia na rua, falava, ah, você é o cara dos vídeos do Metrópolis, né? Eu até brincava que eu ia fazer um cartãozinho, assim, cara dos vídeos do Metrópolis. Aí, mas só que eu sempre fui muito discreto, muito na minha, não curto muito o aparecer em público, assim. Eu sou bem, bem tímido, na verdade, pessoalmente. Até eu pegar intimidade. Até eu pegar intimidade, sou bem quietinho, sou meio bicho do mato. Aí, se eu tô com amigos, não. Aí é completamente expansivo o negócio. Rolou o Masterchef. Cara, de repente, toda a cidade me conhecia, o Instagram começou a bombar, e assim, tem um problema de que a gente, até a final, a gente já sabe o que aconteceu, né, que é filmado antes. A final mesmo, quem ganha, a gente só fica sabendo no dia, junto com todo mundo em casa, ao vivo. Mas você já fica sabendo de tudo, eu já sabia que eu era o primeiro eliminado. E tava a cidade inteira torcendo por mim, e eu não podia fingir que eu tinha sido o primeiro eliminado, eu tinha que fazer todo o oba-oba. Então foi um negócio muito doido pra mim, assim, essa parte. E também da receptividade nas redes, né? Porque, assim, o primeiro episódio que eu apareci, que foi lá dos embates, todo mundo me odiou. Assim, o geral foi aquele moleque almofadinha, playboyzinho. Só que odiaram muito mais o cara que eu tinha ido contra. Ele era bem, bem petulante, ele falava pra quem ele tinha cozinhado e tal. E aí todo mundo amou que eu tinha tirado ele. Aí só que falaram assim, as frases mais comuns no Twitter e etc. E foi quando eu entrei no Twitter, que eu não conhecia o Twitter ainda, assim. Sabia que existia, mas nunca tinha entrado. Só que a gente ganha, é a rede principal. Não sei se hoje em dia é assim, mas era a rede principal do Masterchef. E a gente ganhava os perfis. Esse perfil foi criado pela Band e ele não era meu, ele era nosso. Eu não podia falar de certos assuntos, eu só podia falar do programa, não era recomendado que eu me envolvesse em nenhuma polêmica e tal. A política, vetado, obviamente. Aí, nossa. Só que a gente meio que burlou isso daí.
Que bom, né? Porque, né?
Não dava. A gente tava num momento, foi eleição de 2018 que passou o nosso programa. Então não
tinha
como.
Hoje em dia eu acho que a coisa já tá mais leve, né? Tipo, os participantes do Masterchef. Se bem que agora não é mais o Twitter, é o TikTok, se eu não me engano.
Ah, é? Eu não sei como é que tá. Eu até não, nem sei quem são os meninos novos dessa daí. Normalmente a gente costuma falar com todas as temporadas. Eu tenho até que correr atrás disso. A Jana é mais inteirada nisso. Vou até falar com ela. Aí, enfim, deu certo aqui. O pessoal fala, quer dizer, primeiro ponto foi o pessoal falando que eu gostei dele porque ele eliminou o fulano. Agora eu já não gosto mais dele. Aí ficou mais uma semana disso. Daí na semana seguinte era que eu saía. E aí foi aquele meu pânico total, né? Cara, como é que o pessoal, como é que vai ao ar primeiro? Que a gente viveu, mas a gente só sabe a gente não sabe o que aconteceu nos outros lugares, não sabe o que filtraram da gente, o que a edição pôs no ar. Que eu sempre digo, a edição ela não consegue mentir sobre você, mas ela consegue omitir muita coisa.
Não,
Então, por exemplo,
imagino.
se eu sou um cara que xinga todo mundo, basta que ela não mostre eu xingando todo mundo o tempo inteiro, mostra só os meus momentos mais carinhosos. Aí eu viro o cara carinhoso, mesmo sendo escroto. E assim vai. Mas tudo que foi dito lá foi dito. E eu fiquei com muito medo disso. Muito. Só que acabou que o episódio foi lindo, assim. Nem me transformou num cara mais legal do que eu sou e nem me detonou. Mostrou realmente o que aconteceu. E o pessoal gostou de mim lá. E aí as redes começaram a pipocar durante muito tempo. Eu era o mais seguido dos meninos lá, mesmo já tendo saído do programa. E começou a dar muito certo essa interação com o pessoal, assim. Eu gosto de interagir com o pessoal nas redes, né? Tanto no Twitter, quanto eu gosto de responder. No Instagram eu estou um pouquinho ausente, porque não acontece nada na minha vida, né? Eu estou aqui em isolamento, então não tem nem como. O que eu falo, eu não forço conteúdo. Se não tem conteúdo, eu não vou postar.
Sim,
Então eu
entendo
tô meio sumido.
perfeitamente.
É, não fica chato, assim, o pessoal nota, né,
Fih,
quando você está forçando.
deixa eu só te perguntar uma coisa. Atualmente, qual é a sua rede favorita? É o Twitter ou é o Instagram?
É o Twitter, era o Instagram, assim, eu entro muito nos dois, mas em
Sim.
termos de criação de conteúdo, de divulgação e etc., é o Twitter.
É o amor, né?
Não tem jeito, lá é muito dinâmico, né? Mas no Instagram, assim, me manda DM, normalmente eu respondo. Assim, tem gente que xinga, ah, eu te mandei DM e você não me respondeu. Cara, não é querendo ser escroto, mas se o pessoal manda assim, oi, te acho muito legal. Não vou responder, porque.
É, vai falar o quê, né?
É, vou falar o que é, obrigado, e pronto, assim. Agora, se vem com dúvida de gastronomia, normalmente eu respondo. Se vem pedir alguma sugestão em termos de carreira, eu ajudo no que dá também. Então, tem acontecido muito, eu acho interessante, assim, gente me perguntar sobre sexualidade, né? Eu acho uma
Sim.
responsabilidade muito grande, isso daí eu sempre falo para eles, porque cada caso é um caso, é muito difícil você dizer. Eu sempre falo para a pessoa se entender melhor e ver, porque, cara, por exemplo, eu me percebi bi quando eu já era economicamente independente, morava sozinho, completamente bem resolvido com sexualidade, não foi uma confusão, não foi uma batalha interna. E aí agora eu vou dizer assim, daí eu, pô, peguei e assumi, não, sou bissexual. Só que eu vou dizer isso para um guri que mora numa casa evangélica mega preconceituosa. E depende financeiramente dos pais e pode ser expulso, pode até apanhar. Eu não vou dizer para ele, ah, não, se
Ah,
joga e tal. Pesa isso, porque às vezes, infelizmente, é melhor você aguentar um tempo para depois poder fazer. Mas isso é um negócio muito legal. Vez ou outra eu recebo uma mensagem assim, ah, me assumi para os meus pais pelas coisas que você fala, muito obrigado. Eu acho lindo, assim, é um negócio que eu adoro receber.
inclusive, isso é uma coisa que eu vejo muito nas suas postagens, porque nem assim, a maioria das pessoas que participaram do MasterChef não se posiciona. Você é um cara que, além de ter, né, como todo mundo, ganhou o perfil do MasterChef, você transformou o seu perfil em uma forma de se comunicar de fato com as pessoas, porque o seu perfil, assim, só cresce, está em ascensão, uma ascensão enorme. E você se posiciona muito politicamente e você também fala muito abertamente sobre essa sua sexualidade. Isso, e você ao mesmo tempo tem essa dualidade porque você se diz uma pessoa muito tímida. Como é que é isso para você? Como é que você consegue colocar tão forte suas opiniões e tão forte aquilo tudo que você defende e ao mesmo tempo balancear com essa pessoa mais tímida e mais reservada que você é?
Assim, os meus amigos pessoais mesmo, eles dizem que minhas redes são muito engraçadas, que ao mesmo tempo que eu falo tudo de mim, ninguém sabe nada de mim de fato, assim, eu obviamente não sou uma pessoa tão combativa quanto eu sou no Twitter, pessoalmente. Eu sempre brinco que quem me conhece pelo Twitter ou pelo Instagram e me conhece ao vivo, tomo um susto, porque eu sou, tipo, eu tô o tempo inteiro brincando, tô o tempo inteiro fazendo piada, e é leve conviver comigo, assim. Claro que eu tenho minhas chatices, mas eu não tô 100% do tempo reclamando de alguma coisa, apontando alguma coisa. Embora esse lado de militância e tal, eu sou chato com isso. Eu sou aquele cara que se faz uma piada de gordo perto de mim, eu digo, cara, isso não tem mais lugar, sabe? Na pior das hipóteses, eu vou dar um sorriso amarelo, assim. Na melhor das hipóteses, se eu não for falar mesmo o que, que eu acho. Mas a questão, por exemplo, da política, eu sempre falei, assim. Isso daí foi... Hoje em dia eu posso falar abertamente disso, mas quando a gente tava... A gente tinha um grupo do pessoal do Masterchef e começou o rolê de política, né? E todo mundo falando, ah, não vamos falar disso porque a gente tem cliente, não sei o quê. E realmente é pesado falar disso. Mas, ao mesmo tempo, assim, três pessoas, fomos eu, o Will e a Roberta, a gente falou, cara, a gente vai falar e dane-se, assim. A gente tem essa voz, é pequena, mas a gente tem. Então, bora se fazer ouvir. E foi o que a gente fez. Isso, de certa forma, foi muito bom para mim, porque teve alguns que depois se arrependeram de não ter se posicionado, viram a bobagem que foi e começaram a se posicionar. E aí tem uma revolta de grande parte do teu perfil. Como eu sempre falei sobre isso na medida que eu ia crescendo, quem começou a me seguir já sabia quem eu era. Então não tinha essa surpresa. O pessoal sempre pergunta, você não recebe muito hate quando você se posiciona? Eu falo, não, porque a galera já sabe, sabe? Eu fico até surpreso quando alguém do Instagram reclama que eu tô falando mal do Bolsonaro. Eu, cara, tipo, caiu de paraquedas, porque eu tô sempre falando mal dele, né? Mas, aí eu comecei. Política sempre foi uma constante, assim. Eu tinha, por um tempo, ao longo da minha vida, assim, na minha adolescência, eu era bastante político, bastante inteirado. Fui um daqueles que se decepcionou completamente com a postura do PT depois que ele assumiu, né? Que ele entrou pro jogo político, por assim dizer. Hoje em dia eu vejo que foi por governabilidade. Não concordo, mas entendo hoje em dia por que que isso aconteceu. Mas como assim? Saiu de uma pessoa. Eu tirei título de eleitor ainda menor de idade só para votar no Lula em 2002. E aí você vê o Lula fazer o mesmo caminho que os outros políticos, é muito decepcionante. Você se sente traído ideologicamente, né?
É complicado.
E eu era imaturo também para entender isso. Então, eu me afastei muito da política, depois acabei voltando. E continuei falando, isso daí foi tranquilo. Da sexualidade, sempre foi um negócio que, apesar de, assim, desde que eu me percebi bissexual, eu não escondia isso de ninguém, e até hoje eu acho isso não deveria ser uma carteirinha. Eu acho que como ninguém chega e diz, ah, eu sou fulano, eu sou hétero, ninguém tem que chegar e dizer, ah, eu sou ciclano, eu sou lésbica, eu sou bissexual, eu sou pansexual. Eu acho que isso não faz diferença. Só que eu comecei a ver a diferença que faz ter alguém representando, sabe? E aí eu comecei a falar muito ativamente. E o marco pra mim foi no Dia do Orgulho Bissexual de 2019, que nenhum portal LGBTQIA+ falou sobre ele.
Nossa!
Nenhum. E eu fiquei meio chocado. Falei, cara, é porque, assim, querendo ou não, quem domina essa sigla é o gay.
Sim.
É ele que tem a voz. Então, realmente, as outras letrinhas da sigla, hoje em dia o movimento trans tá fortíssimo, eu acho maravilhoso, mas é meio apagado, assim, tanto que tem que correr meio por fora. Aí eu falei, cara, se eu não falar de bissexualidade, ninguém vai falar. E daí eu falo bastante. Tem gente que me enche o saco. Ah, já vi isso no Twitter. André é aquele guri que fala o tempo inteiro que é bi. Daí eu até respondo, às vezes, sim, sou eu, porque precisa, sabe? Porque senão o pessoal diz que não existe, que é confusão da cabeça. Foi um dado muito importante que eu fui conhecendo depois, conheci em 2019, não, 2020, perdão, que o índice de suicídio entre os bissexuais é o maior de toda a sigla. Porque...
Maior do que das pessoas trans?
Maior, não, a trans morre mais de violência, ela não se suicida. Ela não, acho que ela não tem nem tempo, coitada. O trans e a trans não tem nem tempo disso. Assim, triste, a batalha é tão intensa que é muito diferente, assim.
É sobrevivência, né?
É sobrevivência, exato. Não tem tempo para o dilema existencial. É o sobreviver. É pesado, né, isso. Você pensar que é 35 anos a expectativa de vida é um absurdo, né?
É muito triste. Eu tenho 37, é como se fosse, sei lá, 2 anos atrás. Tipo, 1 ano menos pra você, 2 anos a menos pra mim é uma coisa muito difícil.
Eu vi a Laerte falando isso quando ela fez, eu acho que foi 70 anos, que ela falou, eu vivi o dobro do que eu devia ter vivido. E isso e foi o título da entrevista dela. Eu achei bem necessário, mas bem pesado.
Pesado.
Mas, enfim, o índice de suicídio no bi é muito alto justamente pela invisibilidade. Que ele não se sente pertencente a ninguém, assim. A gente não é hétero, isso é ponto. E a gente não se sente acolhido porque o maior número de piadas que você ouve é no meio gay. Você é indeciso, você é o ET, todo mundo diz que existe, mas nunca viu um. E aí começa... A Ademara tem aquele personagem dela que eu acho maravilhoso, que é o fiscal de bissexualidade. Que a Sim. pessoa pega e diz que é bi, daí já sobe ao cadernetinho. Com quantos homens e quantas mulheres você ficou nos últimos meses?
Eu amo a Ademara.
A Ademara é fantástica. Aquele personagem é muito real, cara. Eu sempre ouço isso. O último cara que eu fiquei no início do ano, ele... No final, me começou a questionar isso. Ah, mas você só anda com gay. Ah, mas você não sei o quê. Cara, assim, tipo, eu tenho que realmente me justificar. Você tem que se provar o tempo inteiro. Você se sente invisibilizado. E tem o grande problema de que a bifobia, ela se manifesta assim. É a dúvida, é o deboche, é a invisibilização da pessoa. E todo mundo, quando pensa em preconceito e fobia, pensa em agressão, né? Tipo, homofobia é a agressão verbal, é o desprezo, é o olhar feio. E eu costumo dizer que o bissexual, quando ele sofre o preconceito físico ou verbal, ele não tá sofrendo bifobia, ele tá sofrendo homofobia. Porque se eu tô com uma mulher, eu nunca vou sofrer isso. Se eu tô com um homem, eu tô sofrendo não por ser bi. Eu tô sofrendo por estar num relacionamento homoafetivo. Então, a bifobia em si é esse deboche. É o que a Juliette fazia no BBB, que eu comprei briga com um monte de gente quanto a isso. Quero dizer, meu irmão disse que é bi, mas ele é viado, não sei o quê. Cara, tipo, não descredite teu irmão. Se teu irmão tá dizendo que ele é bi, ele é bi. E outro problema muito grande que tem é um negócio que eu brigo muito, que são das fases. E sempre que um gay vem dizer isso pra mim, eu pergunto assim, a tua homossexualidade é uma fase? Aí ele, não é. Então por que diabos você diz que você teve uma fase hétero e uma fase bissexual? Sexualidade não é fase, cara. Você tem assim, a tal da fase hétero que eles dizem, é a fase que eles ainda não se percebem. A fase bissexual que eles dizem, é a fase que eles não aceitam que eles gostam de homem ou de mulher. Daí eles dizem que gostam dos dois. Mas não é uma fase bi. É uma fase de não aceitação, é bem diferente. E ainda por conta disso, que essa fase de não aceitação é muito dolorosa, eles acabam tendo um pouco de ressentimento de quem é bissexual. Porque eu acho que remete a isso, assim. Quando vê uma pessoa bissexual, lembra disso. Quando ela tá mais ou menos no armário, quando ela tá sofrendo por isso, enfim. É uma discussão...
É uma discussão gigantesca. E até porque a sexualidade é muito mais do que essa binariedade, ou então só... Uma coisa assim, eu só gosto de uma coisa ou então eu só gosto de outra. Existem várias formas de sexualidade, né? E a gente tem mais que debater isso. Eu acho você um ícone nesse sentido porque você levanta essa bandeira, sabe? A gente precisa de mais pessoas que falem sim sobre bissexualidade, sobre pansexualidade, né? Porque não tem esse mundo binário que você ou gosta de uma coisa ou gosta de outra. Enfim, a sexualidade é muito fluida. Né? A gente não sabe, a gente não pode dizer que só gosta de uma coisa. Vai que algum dia, em algum momento, você tá ali e tem uma pessoa que te atrai. A gente já vive um mundo em que muito se fala, né, do amor entre os homens, que o amor entre os homens é uma coisa muito forte desde a Grécia Antiga, né? Uhum. Que essa conexão
é uma afetiva
erótica entre os homens é muito forte, né? Essa coisa do homem estar sempre se defendendo, o homem admirar. Teve até, se não me engano, é porque eu não vejo BBB, André. Assim, mil perdões, eu sou a chata que não vê o BBB, mas...
Entendo,
se não me
engano, eu só vi mesmo o último, mas vai.
Ah, então beleza. Teve esse caso também no BBB, não teve? De um homem que... De um menino hétero que estava, assim, muito próximo do... Se não me engano, foi do Gil, não foi?
Sim.
Que era uma coisa assim, que as pessoas estavam até comentando e tal, e tá tudo bem se fosse, tá tudo bem se não fosse também, assim, uma atração ou nada, ou enfim, o que fosse, sabe? E pessoas como você que trazem isso nas redes sociais, você tem muitos seguidores nas suas redes, então acho que é importante demais falar sobre isso, sim.
É, eu tento também, assim, eu sei que eu tenho essa figura turrona e tal, eu dou muita patada no pessoal, mas eu tento ouvir demais, eu aprendo demais e sempre. Até
Qual
pouco
seu
tempo
signo?
atrás, eu, não, eu sou peixes.
É mesmo?
Peixes com
Nossa, não
ascendente em peixes,
esperava.
não tenho nada a ver com signo.
Não mesmo.
Mas, eu sei. Mas por exemplo, a pansexualidade, eu só fui mais ou menos aprender esse ano. E eu acho que, assim, ela se mistura muito com a bissexualidade, demais. Porque começaram com o papo de que o bissexual, ele só gosta do cis, só sente atração pelo cis. Isso é uma inverdade, assim, não tem nada a ver. E ainda tem a questão do gênero, porque até onde do gênero que é do gênero mesmo e até onde que é uma imposição social, pô. Maquiagem hoje em dia é uma coisa do gênero feminino, hoje em dia tá deixando de ser também, né? Mas ela surgiu como algo para homem, na corte era de homem a maquiagem.
Sim, exatamente. Na verdade, a maquiagem já vem desde a época lá de Cleópatra, né?
Ah, sim,
já é uma
verdade,
coisa que vem, assim, já teve
a pintura,
em todos
né?
os estágios. Exato, já esteve em todos os estágios. E uma coisa que você falou, essa coisa de ser muito além, eu, esse ano, eu fui na parada LGBTQIAP+, que teve aqui em Lincoln, na cidade onde eu moro, aqui em Nebraska.
Uhum.
E uma coisa que a gente percebe é que, além de você estar lutando por sobrevivência, você está lutando pelo seu corpo, por você ter direito do seu corpo.
Uhum.
E eu acho que isso vai começar, em breve, as pessoas falarem em assuntos, por exemplo, como a gordofobia, sabe, como a pessoa tem que ser ela mesma e ninguém tem que invadir o espaço daquele corpo. Aquele corpo faz o que aquele corpo tiver vontade, como ele deve ser.
Eu costumo ir muito na linha do por que que eu tô me incomodando com isso, sabe?
Sim.
Se tá me invadindo, é esse o ponto. Eu tinha isso é recente, tinha um guri em 2018, na academia que eu malhava, que quando ele corria na esteira, ele ficava fazendo coreografia. E aquilo me irritava, porque chama atenção. Aí, tipo, um dia eu parei e pensei, por que isso me irrita? O guri tá no espaço dele, não tá fazendo barulho, assim, porque se tá berrando também é um negócio que incomoda os outros e tal.
Uhum.
Ele não tava cantando alto, ele tá só fazendo a coreografia dele pro exercício dele ficar mais legal. E eu pensei, cara, por que eu estou me incomodando com isso? Não mudem nada a minha rotina aqui. Eu tô olhando porque eu quero, ele não tá invadindo o meu espaço, ele não tá invadindo o espaço de ninguém, ele não tá machucando ninguém, não tá... por quê? A gente se incomoda com ver pessoas saindo da caixa, esse que é o ponto. A gente tem um incômodo muito grande com isso. Eu me guio muito por isso, por que que eu tô me incomodando? E assim, você vai aprendendo as coisas. Gordofobia é um negócio que foi difícil pra mim, porque eu já fui gordo.
Eu já vi você falando sobre.
A gente mede o mundo pela nossa régua, não tem jeito.
Sim.
E eu era uma pessoa que não gostava de ser gordo. Eu detestava mesmo. Eu não me sentia à vontade no meu corpo, eu não me sentia bem nos lugares, eu me sentia sempre feio. Depois de grande, eu fui descobrir que um monte de gente, que assim, um monte de menininha que eu era louco, me achava uma gracinha, mas não ficava comigo porque eu não tomava atitude, porque eu achava que, bom, aquele menino gordinho ninguém vai querer. De tão mal que eu me sentia mal nas roupas, eu me sentia mal em tudo.
Meu Deus.
E eu achava impossível que uma pessoa gorda se sentisse bem no seu corpo. Pra você ter ideia, eu tinha essa régua na minha cabeça. Até
Mas
eu entender.
Eu também tinha.
Pois é, até eu entender que não, que isso não tem nada a ver, que tem gente assim, eu tenho uma amiga que ela tá com obesidade até hoje em dia, ela teve que dar uma perdida e ela já foi magra e ela é totalmente confortável no corpo dela, usa biquíni, não tá nem aí, se chama ela de gorda, ela não se importa. E aí eu fui vendo, cara, ela, por exemplo, é muito mais à vontade no corpo dela do que eu no meu hoje em dia.
É mesmo, André?
É, real, ela é a confortável com quem ela é. Eu não sou,
Mas...
eu tô sempre brigando com o que eu tô vendo no espelho, eu tenho sempre que tomar cuidado com não ir demais pro lado radical, assim, de não querer, de colocar o meu corpo na frente da minha diversão, por assim dizer, do meu bem-estar.
Entendi.
Tipo, eu quero tomar um vinho, não vou tomar um vinho porque eu quero ficar completamente trincado. Hoje em dia eu tô melhorando. Terapia melhora tudo na gente, né?
Nossa, total.
Mas eu não tinha essa visão. E isso daí extrapola para outros lados, assim. Não só... A gordofobia eu usei como exemplo por conta disso. Eu lembro que uma vez eu chamava comidas gordas, isso daí para mim não tem problema falar comidas gordas, né, as calóricas, eu chamava de gordice. E isso, quando eu era gordo, não me ofendia de forma alguma. E aí eu falei, a gente tinha até um quadro no Metrópolis que chamava Testando Gordices. Daí a gente provava os negócios do McDonald's, etc. E aí um dia um guri veio me falar, olha, isso é gordofóbico e tal. E eu fui extremamente reativo. Eu falei, que bobagem, por que quando eu era gordo, não sei o quê. Aí depois eu parei pra pensar, eu falei, cara, é outra lógica que eu sempre uso. Eu preciso falar isso, assim, eu preciso usar o termo gordice? Não. Ah, não me ofendia, eu acho uma bobagem. Tá. Mas para ele não é. Eu estou machucando ele sem necessidade alguma. É esse o ponto. Essa justificativa também eu sempre uso para aquela galera que é desesperada em chamar uma pessoa trans pelo nome dela, que quer chamar pelo nome de batismo. Eu pergunto, o que muda na tua vida chamar a pessoa pelo nome dela? Nada. Agora, para ela faz toda a diferença. Então, cara, é esse o negócio. Você não precisa... É a mesma coisa de piada, de humor de mau gosto. Você não precisa fazer essa piada, você não precisa machucar alguém. Você sempre tem que olhar, eu sempre vou por esse lado. O que que eu posso... Eu tenho necessidade de estar falando isso e qual é a necessidade para outra pessoa. E a gente tem que pôr certos limites também, assim, na militância também, porque senão fica um negócio sem propósito. Eu já segurei amigos meus que, assim, num ambiente que só tinha homem, todos identificados com gênero masculino, o cara se referiu a gente como todes. Aí eu falei, cara, assim, é uma bobagem, porque, assim, você sabe que aqui tá todo mundo. Se tivesse só mulher, você não ia falar todos no tempo que todos era mais aceito, assim. Então, você ia falar todas. Então, a partir do momento que você já sabe o gênero da pessoa, você não precisa extrapolar o tempo inteiro. Porém, se tem uma pessoa que você não sabe, você pergunta quais são os seus pronomes, esse tipo de coisa. Minha irmã, ela é médica. E ela, assim, a gente é muito mal treinado no Brasil, né? Ela atuava no prisional daqui de Brasília. E aí você lida com muita travesti, muita trans. E ela não sabia lidar mesmo. Ela, cara, como é que eu vou chamar a pessoa? Porque, assim, no cartão tá lá Marco. Mas o cara que entra... O cara, perdão, a mulher que entra, ou a travesti que entra, é a Penélope. Aí, como é que você chama? Como é que você faz? E aí ela foi falar com a preceptora dela, assim, desesperada. Ela, cara, eu não sei como fazer, como é que eu falo com o pessoal? Aí ela, a preceptora dela olhou pra ela, já tinha experiência. Ana, olha pra ela e diz, como você quer ser chamada? Pronto. Como você quer que eu te chame? Que daí você nem usa chamada ou chamador. Como você quer que eu te chame? Nossa, assim, é uma abertura que você ganha com isso, absurda. E não faz a menor diferença para você, na verdade faz, porque te torna uma pessoa melhor, e para quem tá ouvindo aquilo, que é uma batalha diária, é toda a diferença, né? E é esse tipo de aprendizado eu sempre tento passar, assim, pros meus amigos, acabo sendo uma pessoa chata por conta disso, eu reconheço, e tento aplicar também sempre, eu tento sempre ouvir o que o pessoal tá me falando lá no Twitter, tento ler, cara, com a Rebeca, com a Alina, com a Cher, o tanto que eu aprendo com elas é absurdo. Assim, eu não sabia que tinha... E você tem que ouvir, cara. E você tem que entender que não tem conceitos únicos, assim. A gente vê isso muito, assim, você que fica no Twitter tanto quanto eu. Por que que se espera uma unidade tão grande do movimento negro? Se nenhum movimento é completamente unitário. O pessoal sempre quer colocar o movimento contra ele. Eu lembro que teve o primeiro protesto que teve durante a pandemia. O Emicida falou que a gente não deveria ir. E o Carlinhos Brown, que era um movimento, eu não sei se você lembra, ele era associado ao Black Lives Matter na época também.
Acho que eu não cheguei a ver isso.
É, que foi um movimento também, foi com pandemia, mas foi também um movimento contra o preconceito.
Não, daí, sim, eu digo que eu não sabia que o Carlinhos Brown estava associado.
É, o Carlinhos Brown não, perdão. Gente, como é o nome dele agora? Foi o Mano Brown? Deixa eu procurar aqui.
Mano Brown. Você falou Mano Brown e eu falei Carlinhos Brown, será?
Mas eu acho que foi o Mano Brown, sim. Foi. O Mano Brown, ele falou que a galera deveria ir mesmo na pandemia e tal. O Emicida falou que não queria ir que não deveria ir porque é isso que o pessoal do outro lado esperava e tal. E daí o pessoal ficou, nossa, a desunidade do movimento negro. E daí um monte de gente do movimento negro falou, gente, não existe essa unidade em nenhum outro. Não tem isso,
gente,
no movimento gay.
Gente, Malcolm X e Martin Luther King, gente.
Exato. Então pega o movimento gay, pega o movimento trans, pega o movimento feminista. Cara, não tem imunidade, tem várias visões, e é isso que é maravilhoso sobre o negócio. O pessoal procura sempre essa unidade, né? Eu aprendi, assim, há pouco tempo, a diferença entre mulher trans e travesti. Eu não sabia toda a questão. E ouça, e pergunte, assim. E saiba para quem perguntar também. Porque é muito chato a pessoa ser professora o tempo inteiro do que oprime ela.
É
então,
muito chato.
É um porre isso, assim. Tem certos momentos que você tá... Tem um grande amigo meu que sempre me pergunta tudo sobre a sigla LGBTQIAP+. E, assim, eu respondo para ele sempre, mas às vezes é cansativo. Eu não quero ser professor o tempo inteiro, sabe? Então tem que ter também muito dedo quanto a isso. Mas, enfim, eu gosto muito de falar dessas coisas justamente para o pessoal se sentir mais à vontade e para ouvir também, porque surge muita gente falando algumas coisas, assim. Essa questão do gênero mesmo. A gente tem que saber até onde que é do gênero e até onde que é cultural. O que é masculino aqui não é masculino em culturas do Oriente Médio, por exemplo. Tem países do Oriente Médio que são extremamente machistas e, ao mesmo tempo, os homens andam de mão dada e trocam beijo.
Sim, sim.
Então...
Ué, nas comunidades indígenas, né, existiam mais gêneros do que nós temos na nossa sociedade ocidental. Então...
Tem muita tribo africana, eu vi isso semana passada, que até hoje tem isso. Umas comunidades isoladas africanas que até hoje tem isso. Tem uma questão de guardião. É um negócio bem bacana. E... Também tem tantas questões em cima disso que eu acho que a gente sempre tem que ouvir, e eu acho que isso vai mudar bastante também ao longo do tempo. Eu tenho alguma expectativa de que em algum momento a bissexualidade e a pansexualidade vão se somar, porque eu não consigo ver diferença entre as duas hoje em dia. O negócio é que o bi, ele puxa muito para esse negócio de ter apenas dois, né? Agora, se eu me interessar por um homem ou por uma mulher, assim, eu digo por questão genética mesmo, uma pessoa que nasceu homem ou uma pessoa que nasceu mulher, se ela se identifica, se eu me apaixono por ela, pra mim pouco me importa se ela não se identifica com nenhum gênero, se ela se identifica com o gênero que não é o do nascimento dela, se ela se identifica, cara, eu me interessei pela pessoa. Então...
Exatamente.
Eu acho que nisso realmente morre essa questão do bi, que não são só dois. E depende da outra pessoa, não depende de você. O que você está se atraindo depende do que a outra pessoa se identifica. Então o negócio ficou muito fluido e muito complexo. Eu acho que isso vai mudar muito nos próximos anos, assim, nos próximos 5 anos vai ter uma alteração total nessa percepção. E ainda tem a questão do... Você estava falando da Grécia Antiga. Isso eu vi o Ícaro falando, que eu achei muito interessante, que é eu não sei se o termo é esse, mas é algo como se fosse sexualidade transitória. Que você não pode considerar... Isso daí é estudado pela psicologia e tal, pelo menos ele disse, né? Eu tô só falando... citando ele, assim, do que eu lembro também. Eu posso estar falando bobagem aqui. Mas basicamente era o seguinte, isso acontece mesmo. Em guerra ou em prisão, você está numa condição muito especial. Então acontece de dois homens ou duas mulheres... que não são homossexuais, se apaixonarem, terem um romance nesse momento, mas a partir do momento que saíram dessas circunstâncias, some o interesse. Mantém-se o afeto, mas some a atração física. E isso é constante nesses tipos de exceção, assim. Guerra, prisão e isolamento. Então, você não pode também taxar uma pessoa, ela teve uma sexualidade transitória, de fato. Ela teve um momento homossexual, aí ela voltou para a família dela depois da guerra, e aquele cara que era o namorado dele na guerra vira um grande amigo, e pronto. Mesmo, não tem recaída, não tem atração de novo, foi que naquele momento eles tiveram isso. Então é muito doido um negócio desse, né?
Bem complexo.
E daí você ficar batendo martelinho também o tempo inteiro em cima disso é tenso.
Muito tenso, concordo. Uhum. André, eu quero te agradecer, assim, demais por esse papo. O tempo voou muito.
Voou mesmo, a gente falou uma hora.
Nossa, foi muito bom conversar com você. Você tem que voltar mais vezes pra gente conversar mais, porque, olha, o papo fluiu muito.
Volto, volto. A mesa de bar, então, fantástico.
Ai, com certeza. Ai, nossa, não fala. Eu tô doida pra ir. Quando eu for no Brasil, eu tô fazendo aqui um caderninho das pessoas com quem eu quero sentar numa mesa de bar, tá?
Nossa, eu tenho meu caderninho do Twitter, gente, que é tanta gente. Você acredita que eu não conheço a Jana, né, pessoalmente?
Não conhece, eu também não conheço ela, mas a gente se fala direto.
Exato, mesma coisa.
Eu conheço, ó, pra não dizer que eu não conheço ninguém do Masterchef, ai, eu esqueci o nome dele, acho que é Pedro, ele foi da edição do Léo Yang, e ele acho que era o vilão da edição, porque vilão entre muitas aspas, tá? Uhum. É, porque o meu irmão é formado em gastronomia e ele tinha uma galera lá no Rio, Niterói, que eles sempre cozinhavam juntos. E o Pedro tava sempre também. E teve outras pessoas que já participaram do Masterchef que estavam aí nessa galera aí. Então, assim, eu acabei conhecendo uma pessoa ou outra. E eu fico muito feliz que acabei, assim, conhecendo você mais pela internet, mas espero conhecer você pessoalmente um dia, que a gente, você começou a me seguir por causa do Clubhouse.
Foi,
e eu agradeço
um
muito
Clubhouse.
Ao Clubhouse. Foi, eu não esqueço não. E eu quero te agradecer mais uma vez por você estar aqui, mais uma vez você deixa as suas redes sociais aí pro pessoal te seguir, e também deixa um recado aí para quem tá ouvindo.
Ah, tá. Ah, voltando para. Eu queria primeiro agradecer, foi muito legal mesmo, voou o tempo. É, eu acho bacana quando eu participo desses podcasts, que eu sempre penso, gente, o que a gente vai falar? Quando vê, já acabou. Eu também falo demais, então é fácil. Bom, agradecer demais e realmente muito bom a gente ter entrado naquela sala do Clubhouse e ter batido aquele papo, porque eu entrei tão pouco naquilo e saiu isso. Eu acho
é verdade.
Ótimo. E minhas redes são andré.rochadel no Instagram e no TikTok, e André_Rochadel no Twitter. No Twitter é mais política, embora tenha... Aliás, é tudo no Twitter, mas no Instagram é mais voltado para gastronomia mesmo, que eu acho mais adequado lá. Aliás, eu queria adicionar um negócio, você falou esse negócio de conversar, uma coisa muito doida que veio do Twitter, e pode ser até o recado que eu dou, é que todo mundo é gente, né? A gente costuma endeusar tanto as pessoas. E daí, quando chega no Twitter, que você começa a conversar com pessoas que você admirava, que você cresceu vendo, e vai vendo que é gente, é muito doido, cara. Tem algumas personalidades lá que a gente conversa que eu até hoje não acredito. Trocar receita com a Carla Vilhena foi um negócio que eu nunca pensei que eu fosse fazer.
Que legal.
É, jornalista que eu via na TV e admirava pra caramba os posicionamentos e tal. E também você vê que, cara, pessoas erram. Eu sigo um monte de gente que eu discordo de um monte de coisa, mas eu gosto de ver como pensa. Pessoas coerentes que pensam diferente de você é muito bom de se acompanhar. Então façam isso, gente. Assim, fiquem na sua bolha pela sua sanidade. Não cai lá no poço do outro lado. Mas tenda a seguir e ouvir pessoas que são coerentes, mas que pensam bem diferente de você. Isso faz bem.
Gostei. Então, André, valeu a participação mais uma vez. Pessoal, não deixem de seguir aqui o podcast, tá bom? Não deixem de seguir, porque eu sei que vocês escutam e não seguem. E, ó, me sigam nas redes sociais, Lívia Lamblé, então, em todas as redes sociais, tá bom? Então, é isso. Um beijo e até a próxima semana.
Beijo pra vocês.